municípios, de qualquer município, é claro, uma vez que por ela passam todos os projetos que recebem os seus devidos pareceres antes de subirem para o plenário da casa. Hoje o presidente desta comissão é o vereador Jean Pirola do PP, que está conosco nesta manhã para falar um pouquinho a respeito desse trabalho da comissão. Vereador Jean Pirola, sem dúvida alguma, inclusive quando há eleição para as comissões da Câmara, é uma comissão que todo vereador tem o desejo de estar à frente. É evidentemente que há muito trabalho, né? Mas também é uma comissão que dá uma certa visualização para o vereador em função justamente do que eu coloquei anteriormente. É uma das comissões mais importantes, porque por ali passam todos os projetos, todas as matérias antes de serem votadas. Em Brusque, neste momento, vereador, como está o trabalho dessa comissão, principalmente em relação ao número de projetos que está ainda ali na comissão para ser avaliado, para receber os seus pareceres e depois subir para o plenário da casa?
Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. Prazer estar aqui com vocês novamente. Realmente, após a presidência da casa, talvez seja o cargo mais almejado, ou seja, a função mais almejada dentro da Câmara, é a presidência da CCJ, com certeza. E estou pela segunda vez, né, presidindo essa comissão. Eu já presidi ela no meu primeiro mandato, lá em 2013 e 2014. E depois eu assumi a presidência e depois eu vim para a CCJ novamente. Ou seja, a gente está nesse trabalho árduo lá dentro da casa. E o trabalho que é feito dentro da CCJ é justamente você filtrar as legalidades dentro dos projetos que são enviados tanto do Legislativo quanto do Executivo para a Casa Legislativa fazer o trabalho de votação, né, aprovação ou reprovação dos projetos. E houve uma mudança no nosso regimento interno da Casa, e a nossa comissão agora tem uma função até de arquivar o processo diretamente, sem passar mais pelo plenário.
Certo.
Até 2017, final de 2017, nós não tínhamos essa previsão. Em 2017, com a reformulação do nosso regimento, então nós colocamos uma responsabilidade a mais para a CCJ, quando ela, por unanimidade, rejeita o projeto. Então o projeto não sobe mais para o plenário para ser discutido, como era antigamente, né? Mesmo que tivesse a reprovação por unanimidade da comissão,
sim,
mesmo assim o projeto tinha que subir para o plenário para ser discutido e ser reprovado pela casa. Então agora a gente segue o trâmite, inclusive, da CCJ da Câmara dos Deputados, né? É o mesmo sistema, e quando ela, por unanimidade, ela é rejeitada, então ela nem sobe para o plenário.
E isso dá celeridade no trabalho, vereador?
Dá bastante, Sérgio, porque muitas vezes os projetos, por exemplo, que têm problema de legalidade, né? Projetos inconstitucionais. Quando nós verificamos de imediato que tem uma inconstitucionalidade insanável, muitas vezes, os projetos que vão contra a própria Constituição Federal, a gente já extingue eles na própria comissão para não subir, né? Nós tivemos um caso bem famoso aí que tomou inclusive as redes sociais. Houve um projeto na Câmara para proibir o uso de fogos artificiais, né? Dos foguetes.
Sim.
Né? Uhum. Então, nós fizemos...
O que produz o ruído, no caso.
O que produz o ruído, né? Uhum. O foguete, né? O rojão.
O normal, digamos assim.
Então, houve uma discussão muito grande na própria mídia, e nós verificamos que realmente ele era inconstitucional, porque a legislação que verifica essa situação é a legislação federal. Uhum. Então, nós já arquivamos o projeto sem precisar passar pelo plenário, né, da casa. Justamente porque nós encontramos essa inconstitucionalidade nesse projeto de lei. Estou dando um dos exemplos,
sim,
mas são vários projetos que são arquivados lá pela CCJ, justamente por essa questão da inconstitucionalidade.
Certo. Agora, também ocorreu situações, vereador, em que os projetos passaram pela comissão, passaram pela CCJ e até alguns por outras comissões também, quando necessário, mas principalmente pela CCJ, chegaram no plenário e lá em cima acabaram sendo rejeitados por inconstitucionalidade. Aí, isso que eu gostaria que o vereador explicasse. Como pode um projeto passar pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação da Câmara dos Vereadores ir ao plenário e chegar lá e ser rejeitado por questão de inconstitucionalidade no entender da maioria dos vereadores, quando no caso o projeto é rejeitado, né? Se passou por lá, ele não teria que ter sido detectado essa situação lá para justamente evitar que ele subisse ao plenário nessas condições, vereador?
É que na verdade, Sérgio, assim, o plenário ele não vai dizer se ele é inconstitucional ou não.
O que ele vai apenas dizer, votar.
Ele vai apenas votar, sim, né? Então, se o projeto subiu, passou pela comissão e existe, né, a possibilidade de ele ser inconstitucional, não quer dizer que ele já está inconstitucional diretamente. Então, nós temos alguns projetos que são de interpretativos, por exemplo.
Certo.
Você encaminha o projeto pro plenário para que o plenário decida se vale ou não vale a pena você levar adiante aquele projeto, mesmo havendo uma possibilidade de existir um entendimento da inconstitucionalidade. E quando ele é rejeitado pelo plenário, né, ele é, sim, arquivado, mas quando ele é aprovado, ainda passa por mais um crivo do próprio prefeito, que ele vai ou não, sim, sancionar.
Certo.
Ele pode sancionar ou pode vetar. Pô, vou dar um exemplo. Nós tivemos uma discussão.
Inclusive, ele pode vetar em parte, né?
Em partes, né? Nós tivemos a questão da obrigatoriedade do fraudário nos espaços públicos.
Isso, mais, né, recente, inclusive.
Mais recente, né, agora. Uhum. Então, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação já tinha feito esse parecer no ano passado, não foi da nossa comissão. E foram, se eu não me engano, 2-1 na comissão pela constitucionalidade. E chegou no plenário, a casa, por unanimidade, votou favorável ao projeto. Eu não me recordo, se eu não me engano, acho que o vereador Ivan votou contrário, eu não me recordo agora, realmente, mas eu acho que foi por unanimidade. E quando chegou na prefeitura, o jurídico da prefeitura verificou uma inconstitucionalidade, porque estava obrigando o município a gastar um valor que não estava no orçamento daquela pasta. Então o prefeito vetou o projeto, esse veto voltou para a Câmara de Vereadores e nós aprovamos o veto lá na Câmara, mesmo sabendo que é uma matéria boa para a nossa comunidade, que realmente resolve um problema crônico, muitas vezes, que é um local adequado para que as mães possam fazer a troca de fraldas e atender os filhos pequenos, mas a prefeitura verificou essa irregularidade, encaminhou de volta para a Câmara e nós verificamos, inclusive, essa irregularidade também, posteriormente, e o veto foi acatado e o projeto, então, foi retirado.
Agora, esse caso, quando acontece, vereador, esse projeto, ele não significa dizer que ele está enterrado, porque ele pode ser gerado novamente em forma de anteprojeto de lei, né, pelo próprio autor,
sim,
inclusive,
sim, sim.
Nesse caso, acho que a vereadora Ana Helena Bosso, não sei.
Era a vereadora Ana Helena
Bosso.
O projeto
era da Ana, né? Ele pode ser, voltar, no caso, com em forma de anteprojeto, aí ser encaminhado ao Executivo Municipal, e o Executivo entender viável, ele faz um projeto de lei, de origem executiva, manda para a Câmara e a Câmara pode aprovar perfeitamente, porque a inconstitucionalidade alegada nesse caso aí é o fato da geração de despesa.
De despesas,
né?
Justamente isso. Então, pode ser feito um anteprojeto, encaminhado para a Prefeitura e solicitar que a Prefeitura, então, encaminhe de volta em forma de projeto. Aí sim, vindo da Prefeitura, que é o vício de origem, que a gente,
sim,
chama, né, nesse caso, para que a Câmara possa aprovar. Aí vai do entendimento da Prefeitura ou não de saber se vale a pena ou não essa obrigatoriedade para o município.
Certo. Essa questão da inconstitucionalidade, quando o projeto, dentro até da pergunta que eu fiz anteriormente para o vereador, quando o projeto sobe e acaba sendo rejeitado pela maioria dos vereadores por questão inconstitucional, na verdade o que a comissão faz ali é apenas emitir um parecer. E
isso.
Aí cabe e esse parecer, normalmente, por maioria, ele é contra a aprovação do projeto.
Sim.
Mas mesmo assim o projeto acaba passando, né, vereador?
Se for por unanimidade, ele não sobe,
sim,
né, Sérgio?
Sim, sim.
Se for por unanimidade, os três membros da comissão assinarem, se for só a CCJ e se for as comissões em conjunto, as demais comissões também assinarem dessa forma, ele não vai subir. Depois da mudança do regimento. Anteriormente não, anteriormente, mesmo existindo vício da inconstitucionalidade, seja por vício de origem, seja por qualquer outra razão, o projeto tinha que subir para o plenário para ser discutido. Então, muitas vezes se faziam projetos apenas para discutir, apenas para trazer uma, vamos supor, uma intriga entre os vereadores, entre base de governo e oposição. Para gerar um fato, muitas vezes, para que realmente as pessoas discutissem na tribuna, né? Uhum. Hoje a gente acabou com essa situação justamente com a modificação da, do nosso regimento, que estabelece que agora a comissão tem o poder de arquivar, desde que seja por unanimidade, pela inconstitucionalidade.
Certo. Hoje, vereador Jean Pirola, nós temos muitos projetos já dentro, sendo, tramitando, né, na Comissão de Constituição, e também a questão da importância desse. Todo projeto é importante, é claro, mas sempre há aqueles que se destacam mais, né? O que, que o senhor destacaria nesse aspecto hoje, dentro do trabalho que vocês fazem neste momento na, na comissão?
Assim, Sérgio, nós temos vários projetos ainda nas comissões, né? Vários projetos já passaram pelas comissões que já estão aptos para serem votados, que daí fica a critério da mesa diretora, né, do Sim. presidente. É, outros que estão chegando, né, na nossa casa. E quando o projeto ele é só da CCJ, a gente faz uma divisão, um sorteio entre os três membros, né, eu, o vereador Marcos Deichmann e o vereador André Resine, para que não fique apenas com o relator. Uhum, então a gente acaba sim. fazendo, né, é uma espécie de sorteio, né, a gente bota lá, ó, esse é teu, esse é teu, esse é teu, e vamos em frente. A não ser que tenha algum projeto de algum assunto que seja já de conhecimento antecipado do próprio vereador. Por exemplo, se tem algo relacionado à saúde, geralmente eu acabo encaminhando para o Marcos Deichmann.
Uhum, né? Certo.
Se tem algo relacionado à parte da administração, fica comigo ou com o André Resine. Então a gente uhum. tem essa, um pouco essa divisão. Quando são comissões em conjunto,
Sim.
né, eu como presidente, eu é que acabo entregando os projetos para todos. Então eu acabo colocando um projeto pelo menos para cada membro das outras comissões,
certo.
Sem ser a comissão de constituição, para que ele seja o relator. Nós devemos ter hoje na comissão em torno de uns 15 projetos ainda em análise, né? Estão com os relatores. Alguns projetos que estão sendo discutidos, inclusive, com o executivo, porque nós temos uma liberdade de conversar com o executivo, muitas vezes, para buscar os entendimentos dos projetos e chegar no denominador final. Por exemplo, certo. Nós estamos discutindo agora lá, nesse momento, na Câmara, o projeto da ouvidoria da Prefeitura. É obrigatório por lei. Em 2016 nós nos antecipamos, eu fiz esse projeto da ouvidoria, que nós criamos a ouvidoria na Câmara, através do programa E-Ouve. Então a Câmara de Vereadores está apta hoje, através, pela lei federal, que obriga todos os órgãos públicos a ter ouvidoria própria. A Prefeitura ainda não tinha essa lei, é obrigatório ter uma lei que cria a ouvidoria. Então, como houve a criação da ouvidoria e o projeto encaminhado para a Câmara exige a criação de novas funções, o vereador Marcos é o relator desse projeto, então ele conversa com a Prefeitura, ele já fez reuniões com a Procuradoria, com os interessados pelo projeto, e eles já lapidaram o projeto de uma forma que possa, de alguma forma, passar pela Câmara e trazer esse benefício para a Prefeitura. Porque como a lei obriga e tem prazo, então nós acabamos também correndo, né, atrás do tempo, justamente para não prejudicar o andamento do trabalho da Prefeitura. E esse é um trabalho muito importante que a gente faz também, porque não adianta depois você levar para o plenário e rejeitar um projeto que a Prefeitura é obrigada a criar essa função da ouvidoria na Prefeitura, e pode acarretar, inclusive, multas pro município, que não é esse o interesse dos vereadores. Então, hoje nós devemos ter uns 15 projetos, Sérgio. Assim, eu digo projetos
de mais relevância.
De mais relevância. Uhum, não estou falando aí de ressarcimento dos danos,
sim,
do Samai, que está vindo bastante, da Prefeitura, nomes de ruas, isso aí uhum. não é o caso. Mas nós devemos ter ainda uns 15 projetos tramitando nas comissões.
Certo. Para concluir, vereador, não é evidentemente algo ligado apenas à sua comissão, mas cabe essa pergunta aqui porque surgiu num primeiro momento dúvida a respeito e depois a informação que nós recebemos foi essa, pelo menos. O projeto que propunha a redução do número de vereadores na Casa Legislativa, que foi rejeitado, né?
Sim.
Por maioria dos vereadores, ele, em princípio, se imaginava que ele teria uma segunda votação. E depois veio, e o projeto não voltou para ser votado. Aí fomos questionar a assessoria da casa para ver o que aconteceu, que o projeto não tinha voltado à votação. A informação que nós recebemos é de que o projeto, nesse caso, ele não passaria pela segunda votação porque ele foi rejeitado. E nesse tipo de projeto não haveria então a segunda votação. A não ser que lá na frente um outro projeto seja elaborado e tal, possa ser discutido novamente. Uhum. Efetivamente, é esse o trâmite agora, nesse momento, e por que que é assim, vereador?
Quando o projeto é rejeitado pela casa, Sérgio, eu até sou contra esse procedimento. No meu ponto de vista, se o projeto ele é aprovado, ele vem para uma segunda votação,
sim,
e ele pode ser reprovado na segunda votação, aquele que foi reprovado...
Seria a mesma coisa. Essa é a dúvida que surgiu. Por que não?
Deveria vir para o plenário para ele,
sim,
poder discutir, porque muitas vezes os vereadores...
Claro, no meio tempo pode haver uma alteração.
Eles podem, eu votei daquela forma, mas fiquei em dúvida, enfim.
Até pelo placar da votação, isso, né, vereador? Mínimo, né?
Foi 8-7, né? Então, a gente sabe dessa questão. Mas os projetos, quando são rejeitados pela casa, o próprio regimento interno estabelece,
certo,
essa regra, que ele não volta mais ao plenário, justamente porque ele já foi rejeitado.
Uhum.
Então, ele só poderia voltar ao plenário se tivesse a assinatura de um terço da casa para que pudesse fazer o projeto novo, ou se fizesse um novo objeto.
Certo,
né? Não pode ser mais um número de 11, tem que ser de 13, tem que ser de 10, né? Aí ele poderia voltar à discussão na casa. Mas eu concordo com o que você falou. Os projetos, principalmente de relevância, eu digo,
sim,
assim,
exato,
quando rejeitados da forma como foi, por um placar mínimo, eles deveriam voltar, sim, para a tribuna, para o plenário, porque muitas vezes até a própria população não acompanhou a votação,
isso,
daquele projeto.
Uhum.
Ele já estava na pauta há muito tempo, então foi colocado, sim, em votação naquele dia, e a comunidade acaba às vezes nem sabendo,
entendendo
que aquele projeto vai ser votado. Então, numa segunda votação, numa sessão posterior, inclusive, poderia também ter uma participação maior popular,
sim,
cobrando do seu representante que realmente fizesse aquilo que estava no interesse do coletivo.